Aí está, é já de amanhã, quinta-feira, dia 7 até domingo, 17 de março, que decorre a 23ª edição do Monstra, Festival de Animação de Lisboa. São 11 dias em que vamos poder ver 400 filmes do melhor cinema de animação de todo o mundo, incluindo de países como a Coreia do Sul, Irão, China, Rússia, Estados Unidos, Singapura, Japão, Índia ou Hong Kong. Vamos poder ver 200 produções nacionais, entre 143 estreias nacionais e 27 estreias mundiais. Homenagens e retrospectivas, masterclasses e oficinas, debates e exposições, partilhas e encontros e, claro, propostas para os mais novos e para famílias, na inevitável Monstrinha. Esta edição traz o tema da liberdade de expressão no âmbito dos 50 anos do 25 de Abril, pois a arte é parceira das revoluções democráticas. O país homenageado é a Irlanda, um país criativo, combativo e inovador, como diz o meu convidado de hoje. Para saber alguns destaques, converso, naturalmente, como sempre, com o Fernando Galrito, antropólogo, realizador e professor, um homem de cultura que, aos 8 anos, já projetava filmes para os amigos na sua vila natal, Ribatejana, e há 23 fundou em Lisboa, aliás, há 24 anos, já fundou em Lisboa este icónico festival, do qual também é diretor artístico. Fernando Garrido, bem-vindo mais uma vez a este festival. Esta sua casa já é tua, Fernando.
É verdade, obrigado. Já me posso sacar dúvidas.
Vejo sempre já, fazer estas novidades.
Já me sinto bem aqui nesta casa e essencialmente nas conversas que temos contigo e que não falam só do cinema de animação, do festival, mas falam daquilo que é, se calhar, este tema. Que é o tema do festival deste ano, não é? Falam desta liberdade que nós temos de expressar aquilo que sentimos e aquilo que gostamos de fazer. E nesse aspecto, penso que estamos a comemorar 50 anos dessa revolução fabulosa que nos trouxe esta dádiva, eu diria que era quase impensável nos dias de hoje não a ter, que é de podermos dizer aquilo que pensamos e de a discutir, e contigo é um prazer enorme fazer.
Muito obrigado, eu agradeço-te essa tua bondade. É engraçado que eu penso sempre no... De repente são cerca de 400 filmes que vamos poder ver nestes 11 dias e eu penso a trabalheira que deve dar a escolher isto. Eu estou convencido que dia 18 de março começas já a visionar para a 24ª edição de 2025, não? Tu e um grupo, provavelmente.
É verdade, é verdade. Eu diria mais, na realidade há um ano atrás andávamos já a chatear as pessoas para fazerem o cartaz para 2025, que já o temos, vai ser muito bonito, não vão...
O grafismo?
O grafismo, exatamente, incrível. Para 2025, já está feito, exatamente, tem que esperar até dia 16, vamos revelá-lo a todos na festa de encerramento, mas pronto, o futuro normalmente programamos-lo a 3 anos.
Há três anos.
E pronto, porque há coisas muito importantes como ter as pessoas que nós gostamos de ter, falar das efemérides, conseguirmos reunir um grupo também de pessoas, que às vezes é mais complicado, e depois também os filmes,
para
não é?
Os workshops e para tudo, e às vezes não consegues de um ano para o outro, às vezes é complicado as agendas, não é?
Sobretudo
quando são grandes nomes.
Exatamente.
Como este ano vais ter a Irlanda em peso também, e
é verdade,
é muito importante.
12 irlandeses, uma banda irlandesa, 10 bailarinos da Irlanda que vêm dançar a grande música na abertura da Irlanda. Venham todos.
É já
amanhã às 9h30 no Cinema São Jorge, estão convidados.
Eu lembro-me também de um moto teu que diz que os filmes comecem quando a projeção termina. De facto, quando nós acabamos de ver muitas destas peças, muitos destes filmes, ficamos a pensar depois.
É verdade.
E este ano dá uma mensagem subliminar, nem é subtil, esta é a mensagem importante da liberdade que tu falaste, é bom que alguns filmes nos façam pensar e questionar isto, não é? Cada vez mais.
É,
e agora estamos agora com guerras e...
É verdade. Sim, cada vez mais, e é interessante que as pessoas também façam filmes. Pronto, é importante também termos alegria e rirmos, mas também termos filmes que nos deixam a pensar sobre aquilo que é o nosso futuro e que é o nosso, e que é a contemporaneidade também, e que temos não só que pensar nela, mas também encontrarmos ferramentas para ver se ela se desaparece o mais rapidamente possível, porque depois destes anos todos, 75, 76 anos, sem guerras, não faz sentido que a Europa tenha caído de novo neste holocausto.
Tremendo.
Holocausto no sentido desta guerra horrível, não é?
Sim, incrível.
Desta e destas que,
e que não se vê o fim, não se vê o fim, portanto, continua a estar tudo sob grande pressão. Ao mesmo tempo, eu estava a pensar, agora, eu sei que tens 44 países este ano representados, e nomeei alguns. Mas ao mesmo tempo penso o mundo da animação, de repente tens ali o Irão junto com os Estados Unidos e com a Rússia e com
Israel,
a China,
com...
É impressionante isto, como este mundo também pode unir. A arte, se calhar, é uma grande solução
eu
para
acho
isto.
Eu acho que a questão é esta.
Se nós
víssemos mais objetos artísticos, víamos que, apesar de tudo, as pessoas que fazem a guerra são muito menos do que aquelas que fazem as coisas bonitas e as coisas lindas.
Olha como
não é?
Ouvir
porque,
isso.
Sem dúvida nenhuma, que todos nós, a maioria dos cidadãos do universo, deste planeta fantástico onde nós vivemos e que não tomamos muito bem conta dele, é verdade também, mas a maioria das pessoas que vivem aqui são pessoas boas, não é? Infelizmente damos sempre mais destaque àquilo que é o lado mais sombrio de alguns seres humanos, mas a maioria deles, e então os artistas têm esta capacidade fantástica de criar, de nos emocionar, e por isso é que, apesar de alguns embargos, nós achamos que a arte deve ser o ponto de encontro entre todas as culturas, porque acredito que quem faz arte, de certeza que não, a seguir não vai pegar
em armas
e não vai pegar em algo que faça mal.
Assassinar populações, não é?
Exatamente.
Com
e
a vontade
antes,
com que
antes
faz...
pelo contrário, muitos dos filmes que nós vemos de países que são... que nós consideramos mais bélicos, chamemos-lhe assim, são países que têm normalmente, e deste o caso do Irão, são filmes lindíssimos que vêm do Irão, filmes fantásticos que vêm da Rússia. Temos que pensar aqui uma coisa também, quando nós não pomos um filme da Rússia, também não estamos a pôr muitos ucranianos. Porque, apesar de tudo, a arte não escolhe fronteiras, não é? E quando nós muitas vezes olhamos para muitos genéricos, vemos que existem nomes que vêm do mundo inteiro. Eu estou-me a lembrar dos filmes, uma boa parte dos filmes irlandeses que nós vamos passar na retrospectiva do País Convidado, temos lá muitos portugueses. Há muitos portugueses que foram daqui trabalhar para a Irlanda, são excelentes animadores, são diretores de produção, são diretores de arte e que trabalham nas empresas, nos estúdios de produção irlandeses. Ou seja, se não passarmos um filme irlandês, também não estamos a passar um filme de alguns criadores portugueses.
Aliás, aqui vais falar também do Cartoon Studio,
exatamente.
Celebra cá 25 anos, com o Tom Moore.
Tom Moore, que vai estar connosco desde o princípio
dos
do festival.
Cofundadores deste filme.
Exatamente, vai apresentar os filmes que na cerimónia de abertura.
O cartaz do Monstro e do Monstrinha é o desenho dele.
É desenhado por ele. Mais uma vez, este lado fantástico que as pessoas têm, que os criadores têm, que é, eu conheci o Tom Moore num festival, sei lá, falámos 40 minutos ou nem isso, passado... não sei, 2 meses, eu telefone-lhe a perguntar, gostava que fosses tu a fazer o cartaz da mostra. E ele, 2 dias depois, estava-me a mandar os primeiros esboços do cartaz.
Não é possível, incrível.
Fantástico. Ou seja, há aqui uma predisposição enorme para participar.
Claro
e ainda por cima, por acaso, acho que nunca disse isto, e espero que as pessoas que já fizeram cartazes para o Festival Mostra não se chateiem, a troca é... há uma oferta do cartaz e nós convidamos o autor do cartaz para passar uma semana no festival. Digamos, é o nosso pagamento, é passar uma semana em Lisboa no festival, fazer masterclasses, também poder visitar a cidade.
Só passar uma semana em Lisboa, não, Fernando,
é um bom pagamento.
Menos.
É um bom pagamento, exatamente. Mas pronto, mas é verdade que nunca há essa coisa. Ah, eu só faço se me pagar X ou X.
O cachê é obrigatório?
O cachê nunca é o segundo tema da conversa, nem o terceiro, nem o quarto. Não é?
Boa, muito incrível.
Nesse aspecto há este lado benévolo da maioria dos realizadores que trabalham connosco, e há 23 anos que nós temos cartazes de grandes autores mundiais.
Além das curtas, vão também ser exibidas 4 longas metragens do estúdio deste tudo, do estúdio dele, exatamente, do Cartoon Saloon, que receberam, aliás, nomeação para o melhor Oscar de animação.
É verdade,
o caso do Brendan e o Mundo Secreto, de Kells. Uma coisa muito, muito irlandesa. Na temática também.
Exatamente.
A Canção do Mar.
Exato. As três longas que o Tom Moore faz são muito inspiradas nas lendas tradicionais irlandesas, e talvez isso faça com que o filme também tenha esse lado fantástico. Fantástico no sentido, só um criador irlandês pode falar bem das suas lendas. Não é? Assim como, sei lá, quando nós olhamos os Segredos do Meu Avô, do Nuno Beato, se calhar só um português poderia contar bem aquelas aquela história transmontana, aquela história de uma mulher que é verdade que é de uma cidade, que pode ser de uma cidade qualquer europeia ou mundial, mas que depois vai para o campo e esse campo é português. E se calhar só um realizador português, os demónios do meu avô, só um realizador português poderia fazê-lo claro daquela sim, forma, claro. Não é?
E é engraçado isso, eu lembro sempre, Fernando, do Tolstói, que quer ser universal, começa por pintar a tua aldeia.
Exatamente.
E,
é isso
no fundo
mesmo.
Vai àquelas raízes ao mais profundo de nós.
Completamente.
E temos isso, pode ressoar em todo o mundo que veja aquele filme, é impressionante.
Sim, sim, e eu acho que essa,
o folclore,
para falarmos da animação portuguesa, não é? Essa é uma das grandes, excelentes características da animação portuguesa, é que 90% dos nossos filmes falam de nós. E então, ao falarmos de nós, ninguém o faz tão bem, e ao mesmo tempo, falando de nós, estamos a falar do mundo.
Exatamente,
estamos a falar do outro, porque, apesar de tudo, eu acho que somos mais parecidos do que diferentes na nossa essência.
Exatamente. Isso é muito bom, e a animação é uma boa linguagem para comunicar exatamente isso. Estamos a falar da liberdade, já agora aproveito, eu tenho aqui nas mãos este livro, uma edição vossa da Mostra Poética do Movimento, do José Manuel Xavier. Cá está alguém que, pela liberdade, em 1965, porque havia um ditador cá que não gostava do trabalho dele, emigrou para a França e ainda hoje é um ativo animador. E este livro fala do quê? E mostra o quê? Este livro vai ser lançado lá na Mostra.
Exatamente.
Poética do Movimento.
Esse livro fala da relação, segundo o José Xavier, da relação entre os grandes poetas, a grande poesia. Ele fala do Mallarmé, fala do Fernando Pessoa, fala dos haikus japoneses, com essa capacidade também de síntese que o cinema de animação também tem, e essa relação entre a poética do movimento, ou seja, aquilo que, se calhar, simples traços movendo sobre um ecrã conseguem emocionar-nos, assim como letras escritas sobre uma página conseguem emocionar-nos da mesma forma. E há um exercício até que eu costumo dizer, a brincar, e aqui a quem nos está a ouvir, cheguem a casa e façam uma coisa, que é peguem num romance e passem rapidamente no vosso dedo as folhas e depois peguem num livro de poesia e vão ver que o livro de poesia tem movimento, tem animação, e o romance, como todas as letras são impressas naquela mancha gráfica,
exatamente,
não há movimento. Ou seja, logo aí...
Tens razão, cá está. Um exercício fácil de fazer.
Nós encontramos um... Exatamente.
E ver que realmente a mancha vai mudando, não é? Aquilo tem uma certa animação.
Exatamente.
Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Há outra coisa que eu gosto sempre de lembrar aqui contigo, que é a animação não é só para crianças.
É verdade. É verdade. Apesar da Mostra ter a monstrinha, não é?
Exatamente. Os programas para os pais e para as famílias e para as escolas.
Exatamente.
E, tudo,
não é? Mas, e que chega a muita gente. O ano passado ultrapassaram os 38.500 crianças que vieram ver a Monstrinha. No entanto, na nossa programação, nós temos cerca de 105 filmes para a infância e a juventude e temos quase 300 para os adultos. Ou seja, a produção para adultos é muito mais forte no mundo inteiro e também no nosso festival.
Às vezes não é a ideia que as pessoas têm, não é?
Exatamente, exatamente. E ambos nos deixam a pensar de forma diferente, aquilo que falávamos há pouco.
E se não fosse o Vasco Caranja, que aliás tem um prémio cá, nós ficávamos limitados, no meu tempo, ficava-se limitado à Branca de Neve, ao Bambi e àquelas coisas que a vida Disney acabou. Pouca coisa mais havia de animação. Depois a vaga dos japoneses, quer dizer, o Shishiribe e aquilo tudo, já foi tudo uma coisa diferente. Mas de facto hoje, o Vasco Caranja é que trazia lá umas coisas de leste, umas coisas que íamos vendo que havia mais coisas além da Disney, não é?
Exatamente.
Hoje em dia não, é o mundo.
E foi essa riqueza também que nos alimentou, a muitos de nós, não é? Que fazemos hoje animação e que fazemos este festival e que temos um prémio para o melhor filme português, o prémio do chamado Vasco Caranja, não é? E que é uma homenagem a esse homem. Ele fez mais de 1000 programas em que divulgou a animação do mundo inteiro. E é esse lado que é muito interessante, porque víamos as coisas checas, da Escola Fantástica Checa. Nós vamos ter algum filme. Exatamente. Aqueles filmes do Giri Trinca, que vamos passar na Cinemateca, um filme dele também, por exemplo. Mas depois também tínhamos coisas da escola de Zagreb, hoje Croácia, não é? Acho que uma escola fabulosa de animação, pronto, e muitas outras escolas que se reuniam no programa dele, e depois também tínhamos sempre a grande escola americana dos anos 50, né? O Bugs Bunny, o Tex Avery, os grandes realizadores também americanos, para além E os grandes estúdios, ele deixava-os para o lado comercial.
Pois,
é? Exatamente. Para as grandes salas. Todos nós ficámos fã da Pantera, porque praticamente todos os programas do Vasco Granja terminavam com um episódio da Pantera Cor-de-Rosa. Fabuloso.
Exatamente. Este ano, então, acontece no Cinema São Jorge, portanto, é o epicentro da Mostra, sempre a casa de sempre, a Cinemateca Portuguesa, o Museu do Cinema, o Sítio de Alvalade. Este ano é o Cinema Fernando Lopes, ali no Cabo Grande, na Universidade, na Lusófona. É mais um espaço onde acontece.
É verdade.
Tirando depois ao fim de semana, onde então as partes das crianças é sempre aí, estende-se ao Museu Nacional de Etnologia, Casa das Artes de Sines, a Casa da Música de Óbidos, Auditório Fernando Lopes Graça em Almada e o Museu da Imagem e Movimento de Leiria. E vão acontecer coisas para as famílias.
Para as famílias também, exatamente. Pronto, e depois do festival, o festival entra em itinerância nacional, são mais de 40 vilas e cidades que nos recebem também,
para
além destas, não é? E depois também vamos um pouco pelo mundo fora, a Mostra existe há muitos anos,
já
do Rio de Janeiro,
em
São Paulo, em Artois, em Arras, pronto, ou seja, nós já visitamos... A última contabilidade que fizemos já iam 351 cidades do mundo inteiro nos 5 continentes.
Impressionante.
E isso é um
lado, orgulho para ti também.
É um orgulho fantástico nós podermos levar
o nosso trabalho também.
E em muitos sítios levamos o cinema de animação português, porque achamos que esse
é um embaixador da cultura, não é?
Da nossa cultura,
claro,
completamente.
Vamos fazer assim alguns destaques para já. A pré-abertura já foi, não é? Este pré-festival Mostra que se aconteceu na Casa do Comum,
na
Shortcuts e na Cinemateca, não é?
Na Cinemateca, exatamente.
Dividido
em
dois.
Todos os casos, com excelentes participações de público também.
E
conversas depois.
E depois também com o filme da Irlanda, da Suíça, da Bulgária. É impressionante.
É verdade.
Feitos nos últimos 60 anos. Havia coisas de 64.
Passámos um filme do Jirimi Murakami, por exemplo, que é o homem que vem dos Estados Unidos.
Isto era mais outra coisa dele, qualquer.
Exatamente, sim. Vamos ter uma retrospectiva de curtas dele e vamos ter um filme fantástico que marca, se calhar é um grande momento na animação irlandesa e na história do Jimmy Murakami, When the Wind Blows, quando o vento sopra, e que é um olhar sobre a Guerra Fria que se vivia na época, e ele é o homem que, digamos, vai imprimir uma velocidade primeiro mais suave e depois mais rápida na criação de cinema de animação na Irlanda, com a criação atualmente, nos últimos 30, 25 anos, de muitos estúdios que fazem cinema de animação para o mundo inteiro, de onde sobressai atualmente o Cartoon Saloon, e que nós homenageamos também pelos 25 anos de existência, e que já amanhã também vamos ter um pequeno destaque com 3 curtas-metragens que vamos apresentar na presença do fundador também, o Tom Moore, que vai estar connosco.
Exatamente.
Mas o festival abre, e eu convido todos os que nos ouvem a estarem já amanhã no Cinema São Jorge, a partir das 21h30, abre com o tema do festival, a liberdade de expressão, com um filme que nós consideramos muito importante, chamado A Revolução, e que é um filme feito por jovens de...
Alunos de escolas de todo o mundo,
escolas,
não é?
De todo o mundo, exatamente.
É impressionante.
E que fizemos uma montagem desse trabalho, exato, uma mostreia mundial, e que
muito
eu penso que vai ser interessante também o público perceber-se como é que pessoas de outros países... que nasceram cerca de 30 anos depois da nossa Revolução, que não são sequer da nossa cultura.
E olham como uma Revolução democrática, não é?
Democrática, exatamente. É esse lado que é muito interessante. E ao mesmo tempo, aquilo que falávamos há pouco, não é? Eu acho que o mundo e os criadores são, sem dúvida, pessoas com a grande sensibilidade democrática, revolucionária também no sentido artístico do termo, porque a arte tem que ser revolucionária, experimentá-la a todo momento, tem que ser uma inquietação constante.
Tem que abalar...
Tem que agitar, mexer constantemente quem a faz e depois os outros, não é?
Exatamente.
Pronto, e nesse aspecto, eu penso que esse filme, vamos estrear um outro filme feito por jovens portugueses que comemora os 50 anos do 25 de Abril e os 50 anos da cidade de Almada, feito por um grupo de jovens, 22, entre Almada e as zonas limítrofes da cidade. E que foi o resultado de uma residência artística que nós coordenámos juntamente com um conjunto de amigos e que deu um filme, Esta é a Nossa História, muito interessante também, e que vamos estrear também já amanhã na Mostra, na abertura oficial.
No dia da abertura, exatamente. Vamos ter aqui também esta competição das longas metragens, estou agora a pensar, há 5 estreias nacionais nestas 7 películas. Ah, este do Fernando Trueba e o Javier Mariscal,
neste verdade.
Mataram o Pianista, estes espanhóis, estou muito curioso, são muito bons.
Sim. são ótimos, fazem, aliás,
eles vão estar
fizeram,
cá,
já, e vão cá estar, já fizeram o Chico e Rita, que teve muitos prémios, teve também na corrida aos Oscars, e este filme é fantástico, e tem duas características que eu, para quem gosta de música,
é
interessante.
É uma coprodução com,
é uma coprodução com a Anima Nostra, uma boa parte da animação é feita em Portugal, sob a direção também de um grande realizador, um jovem realizador, o Pedro Brito, português.
E qual é a banda sonora, o que é que tem?
A banda sonora tem uma característica que é a história de um pianista que, segundo muitos historiadores, é o criador da Bossa Nova e que foi morto muito recentemente, e, portanto, e depois aparecem os grandes, da Bossa Nova. Sim. E que, digamos, anulam um pouco este pianista que não tem hipótese de se revelar de uma forma mais profunda.
Sim.
Mas é um filme que abre também as nossas competições de longas na segunda-feira, dia 11 de março, às 9h30, estão todos convidados também a vir ver, com a presença dos realizadores, o Xavier Mariscal e o Fernando Trueba, que no final irão fazer uma conversa com os espectadores sobre como é que chegaram a esta história e, por outro lado, também como fizeram o filme com a presença dos nossos amigos portugueses.
Tu não fazes outra coisa, não fazes a coisa por menos. Aqui há o tal vencedor do Festival de Cristal da Nancy, esta comédia Galinha para Linda, uma coprodução francesa e italiana.
Exatamente.
Isto, muito, de um Chiara Malta.
Muito bonito, muito bonito. Um filme para a família. Venham todos ver. Exatamente.
Incrível. É nas curtas-metragens também, um nomeado para os Oscars, O Nosso Uniforme, de uma iraniana.
Exatamente. Ah. Sim. É mais uma vez, esse lado, não é? O Irão está nos Oscars dos Estados Unidos. Não deixa de ser interessante.
O facto de não ter fronteiras.
Não tem fronteiras à arte.
A
criatividade. E toca toda a gente. Eu acho que esse lado.
É o caminho, Fernando.
É o caminho, sinceramente.
Há pessoas que ainda não veem isso.
É verdade. Temos que lhes mostrar mais vezes esta capacidade que o mundo tem de nos impressionar e de tocar o nosso coração, o nosso cérebro.
Exatamente. Esta, no prémio SPA, Vasco Granja, falámos dele há bocadinho. Aqui há 12 curtas, aqui em concorrer. Há uma estreia mundial, A Menina com os Olhos Ocupados, do André Carrilho. Foi meu convidado a falar exatamente do livro que eu tinha feito com esta história.
Exatamente.
Depois transformou-se em uma animação.
Uma animação fantástica, muito bonita.
Eu gosto muito do André.
A temática do filme é muito interessante também.
Talentosíssimo, André Carrilho, extraordinário.
É extraordinário o que ele faz.
Muito,
é sempre,
muito bonito.
É muito tocante.
Fiquei curioso de ver isto em filme, conhecia a história.
Temos um outro filme também em estreia mundial, da Sara Naves, e depois os 12 filmes da competição portuguesa, alguns também na competição internacional.
Este do Olha, A Sopa Fria,
exatamente,
A Páscoa.
Exatamente, são filmes fantásticos.
Sara Naves, Estado da Alma, cá está.
Exatamente, e que revelam a nossa capacidade criativa.
Muito talento nacional também, não é?
Exatamente, da nossa produção nacional, que eu acho que precisa dar o salto agora. E pronto, para as produções também industriais, não é? Nós vamos estrear,
falta para isso? Fernando?
Vamos estrear uma série, por exemplo, O Diário de Alice. É uma coprodução entre a Sardinha Lata e a RTP
isso
e
é
a televisão espanhola.
Para pequeninos, não é?
Exatamente, é uma série para pequeninos em que aquela Alice, que não para, monta histórias diariamente, escreve tudo no seu diário e depois partilha o seu diário connosco, os espectadores. É uma história fantástica que mistura técnicas, ou seja, traz aqui coisas novas que normalmente nas séries de grande produção normalmente não temos. E onde eu queria chegar há pouco e respondendo à tua pergunta era precisamos de mais investimento, também privado, para que esta série não se fique com 3 episódios. Nenhuma televisão no mundo compra uma série de 3 episódios.
É preciso
compra
ter
50,
mais
compra 100, compra 200. Eu estive na China e as séries no mínimo têm 500 episódios, não é? Ou seja, uma televisão,
ao comparar de 500... Quê, tem...
Depende das séries, pode ser 3, neste caso tem 3 minutos, não é?
Okay.
Mas pode ter 3, 5, 7, algumas até mais.
Curto ou curtíssimo.
Mas pronto, uma televisão fica descansada que durante 2 anos está em programação.
Exatamente.
E nós temos que ter essa capacidade também de produzir.
Porque temos quase não descansam, não é? Tem que ficar a negociar logo outra coisa a seguir.
Exatamente. Portanto, porque mostramos que temos a capacidade de o fazer.
Exato.
Muito bem. Não é?
Pronto,
e agora
só
falta é
mecenas, uma empresa, uma
exatamente,
coisa que apadrinhasse isso, não é? A fundação.
Eu vou dar aqui o exemplo. Há uma série de um produtor inglês que é neste momento talvez o homem mais rico de Londres.
Que é? Ah, é?
Com uma série, porque investiu numa série de animação.
Ah,
e o problema não é os direitos da série, é toda o merchandising que está à volta. as t-shirts, as almofadas, os bonecos, etc.
As canecas, etc. os ingleses adoram.
Exatamente. Ou seja, eu acho que os nossos investidores, se calhar ainda não chegaram a essa conclusão, que é, podem meter um dinheiro nesta produção.
Essas boas práticas levam-os a
exatamente, a porque de certeza que mais tarde ou mais cedo vai haver um retorno desse investimento. Claro. Não é? Pronto.
Ah, e eu acho, importante essa dica.
Eu acho que longas metragens, séries, é o salto que nos falta dar, porque já provámos que aquelas que fazemos são muito bem feitas, as curtas autorais são fantásticas, ganham prémios em todos os festivais do mundo, não é? Nós este ano, por exemplo, o maior festival de cinema de animação do mundo, o Festival de Annecy, que é também, e as pessoas às vezes não têm essa consciência, o terceiro maior festival de cinema do mundo, depois de Cannes e de Berlim, o terceiro maior festival é um festival de animação, é o Festival de Annecy, em termos de cinema, vai homenagear a cinematografia portuguesa. E não faz por nada, faz porque os filmes portugueses, os autores portugueses são muito bons, não é? Nós temos vários filmes...
Estamos a estar candidato ao Oscar e tal.
Exatamente, sim, não, e temos dois filmes já que ganharam o Cristal de Ouro, o Cristal
em
Annecy, ou seja, provámos que temos capacidade de fazer muito bem
técnica
em termos...
Técnica e criativa, em termos artística.
Artística, é? Exatamente. E pronto, e agora é preciso darmos o outro salto, aquilo que de alguma forma a Irlanda fez. Que é, tem o lado criativo muito forte, mas depois deu o salto e tem centenas, dezenas, talvez não centenas, mas tem dezenas de estúdios a trabalhar para a Disney, a fazer as suas próprias produções, a vender para o mundo inteiro, e é aí que nos falta também entrar. E para isso, se calhar, como infelizmente o nosso Estado não tem dinheiro para pôr em todas as produções, também nas produções mais industriais, desculpem a expressão, é preciso realmente...
Mais do mainstream, digamos assim, não é? Mais
exatamente, é preciso que se calhar aí as entidades privadas, digamos, entrem nesse universo.
Nesse bolo. E ainda a propósito da Irlanda, fala-se desta homenagem que também vai haver, vai acontecer ao Don Bluth, cá está, ele esteve na Disney e depois fez o seu...
Fez o seu percurso, na maior parte do tempo, na Irlanda.
Exatamente. E depois a gente lembra-se mais, sobretudo, do Em Busca do Vale Encantado, por exemplo. Todos os cães merecem o céu.
Exatamente.
Também vão ser mostrados aqui.
Sim, grandes filmes da história do cinema de animação.
Também na Disney e depois tornou-se a solo, teve grandes, grandes obras.
Exato.
Vamos continuar aqui a dar uma vista de olhos aqui na competição curtíssimas, como sempre, juntas bem, uns 30 países, que é impressionante, há-se tudo aqui, é muito engraçado. A competição Monstrinha também é outra. Arch Anime é esta nova sessão temática que tem a ver com o conjunto da arquitetura com a animação.
Sim, onde vamos estrear um filme, uma estreia mundial também,
do
filme do nosso colega, programador também, e da direção do festival, o Miguel Pires de Matos, não é? E que faz uma homenagem a três momentos da história da arquitetura e a três grandes arquitetos, um mais ligado ao construtivismo, outro mais ligado ao minimalismo, exatamente, e depois também o nosso Eduardo Souto Moura, não é? Que no fundo também bebe um pouco destas pessoas e que deles três é o único vivo e que mantém essa chama fantástica de uma outra arte que nós temos.
Eu gosto imenso
muito interessante.
Eu gosto imenso de arquitetura e animação juntado nas duas, e deve ser uma secção muito curiosa. Espero que todos os anos haja mais entradas.
Vamos mantê-la.
Coisas
fantásticas. Exatamente.
Doc Anime, portanto, a secção dedicada ao documentário, o terror anime, também já sabemos, o clipe anime, dedicada mais ao videoclipe. Jazz anime, isto existe, é dedicada à música do jazz.
Exatamente, dedicada à jazz.
Agora é importante, este ano também era importante.
É verdade, e que tem uma característica interessante, que é os filmes vão ser musicados ao vivo pelos alunos da escola do Hot Club.
Hot Club, exatamente.
Exato.
Agora
saiu
a biografia.
Na quarta-feira, dia 13, é um concerto também a não perder, no Cinema São Jorge. Muitos filmes de animação que usam o jazz para a sua banda sonora e que vai ser interpretado ao vivo pelo Hot Club de Lisboa.
Quando é o Anima CPLP, eu lembro-me sempre porque vemos montanhas de filmes portugueses, montanhas de filmes brasileiros, e depois há um de Moçambique.
É verdade.
Onde é que a gente empurra os outros para... Não há um de Angola, um de Cabo Verde. Cabo Verde devia ter filmes ótimos de animação.
Já o ano passado conseguimos ter um filme de Cabo Verde. Eu acho que é esse a nossa ideia, quando criámos o Anima CPLP, que tem um apoio fabuloso fabuloso da delegação CPLP em Lisboa, do Brasil, a nossa ideia era conseguir convencer todos os países da CPLP a pôr um pouco de dinheiro e ir fazer formação a esses países, de forma a que aqueles que ainda estão embrionários avancem. Angola tem, já começa a ter alguma produção mais regular, mas, sei lá, Timor, Guiné, Cabo Verde, São Tomé, mais complicado, mais difícil. E pronto, e aí eu acho que era preciso irmos lá dar um empurrão.
Exatamente, isso era importante.
E quando eu digo de irmos lá, nos próprios países existem pessoas capazes de o fazer. Agora é preciso também ajudá-las de forma a que elas tenham os recursos económicos e técnicos para poderem fazer.
Exatamente. Isso é que pode ser mais complicado. Né?
É verdade.
E é claro que há a CPLP e também não podia faltar a festa da francofonia, porque aqui tens tudo o que é França e Canadá e Bélgica e Suíça também está recheado de filmes.
Aliás, nós vamos ter cá connosco, para além de... Temos um filme, o Robot Dreams, que está nos Oscars e que é uma coprodução francesa e espanhola e que vamos ter o realizador connosco, o realizador francês. Vamos ter também connosco o Jorge Schwitzkebel, que é um dos grandes realizadores suíços.
Está no Masterclass, não me engano.
Vai fazer uma Masterclass e vai também mostrar toda a integral da sua obra. Uma obra fantástica, fabulosa, premiada também, mais uma vez.
Vai ter este filme, então, de uma pintura para a outra, uma pintura que também vai estar em competição.
Exatamente, é um dos filmes dele, vai estar em competição.
Vai ter, então, uma retrospectiva das curtas dele, não é?
É verdade. Inspirado na música de um cantor que eu adoro, sul-americano, e a Taola e o Punky. É um cantor fantástico e que tem as suas raízes. E achei muito interessante quando encontrei o Schwitzkebel e que me disse que não ia trabalhar a música clássica, que é o mais habitual nos seus filmes, ia trabalhar com o Ataole e o Punk, e eu disse assim: mas eu conheço bem, aliás até conheci pessoalmente, e ele ficou foi engraçado.
Entre os históricos também, que então os históricos vão mais ou menos tomar de assalto da Cinemateca Portuguesa.
É verdade.
Vamos então revisitar quatro, As Mil e Uma Noites, por exemplo, um japonês que já faz 50 anos, o Dunder Klumpen da Suécia, 25 anos da Monkey's Tale, uma coprodução também francesa, inglesa, alemã e húngara, e o 15º aniversário do Ubu and the Great Guidouille, de França, de Jan Lenica.
O Jan Lenica, que é um dos grandes realizadores polacos, que trabalhou essencialmente na Alemanha e na França, mas ele é um criador polaco fantástico e é um dos homens que faz os cartazes mais icónicos da história do cinema polaco. Ele trabalha muito para a Polónia. Já há uns anos nós fizemos uma grande exposição dele com cartazes fantásticos, na boa tradição do design polaco, não é?
A Monstrinha, claro, vai estar assim em grande destaque, não é? E que vamos ter milhares e milhares de crianças, além que inclui aqueles dois, o festival, como sempre, inclui estes dois fins de semana, as secções do Monstrinha Baby, até aos 3 anos, e a Monstrinha Pais e Filhos, pronto, aqui vai ser também, vai ser também as escolas, não é?
É verdade, sim, escolas, sim, para além das famílias.
Tem 6 mil e não sei quantos inscritos.
É verdade,
quer Monstrinha Escolas, as duas.
Já temos mais de 20 mil crianças inscritas neste momento, na Monstrinha nas escolas e vai à escola, e com uma programação para os 3 aos 5, portanto, o pré-escolar, o primeiro e o segundo ciclo, e uma programação também especial para a geração M, que é a geração que nós chamamos a geração melhor, porque são aqueles que nos vão substituir e são aqueles que estão quase a entrar na universidade, com uma série de filmes muito interessantes e que falam um pouco das questões que a pobreza levanta quando temos 16, 17 anos, 18 anos. Não é?
Nas exposições, mais uma vez, é a 17ª vez que colaboram com o Museu da Maroneta, então temos esta exposição, Três Famílias, que já está a decorrer e vai até 7 de abril, os bastidores de um trio de longas metragens de animação sobre famílias muito diferentes que vêm de diferentes países também.
É verdade, são três famílias, uma croata, uma italiana e uma portuguesa, com a característica de que a portuguesa é uma família de ratos e que tem uma característica interessante, como normalmente as marionetas de animação têm cerca de 25 cm de altura, os cenários são feitos à dimensão dos 25 cm. Como os ratos, não é, têm, aliás, as marionetas do rato até são maiores que um rato original, os cenários têm também a dimensão, têm a dimensão grande, temos uma porta com cerca de 2,5 metros, quase, não é? Ou seja, é interessante visitar a exposição também para ver essa diferença de dimensões, de escalas entre as três exposições.
Sim, é muito giro. Além que vai haver, o São Jorge também vai ter os cartazes, a exposição dos cartazes, não é?
Dos cartazes, exatamente.
De animações portuguesas.
Vai ter também também duas exposições que, em parceria com a Escola Artística António Arroio, uns cenários...
Os interiores do Vítor Abril, não é?
Exatamente, os interiores de casas com esconderijo para as pessoas poderem fazer na clandestinidade as suas reuniões, e uma exposição que evoca também nas memórias dos jovens de hoje as questões do 25 de Abril. Para além de um conjunto de formações onde vamos abordar, sei lá, a inteligência artificial, que é uma questão que está neste momento na berra e que é bom falar sobre ela e mostrar o que é possível fazer.
É possível evitar, não é?
As questões...
É, tomar conta de toda a atividade e também está a entrar nas artes.
Exatamente, claro, exatamente.
Isso é muito temos importante falar não fugir dela, disso, exatamente.
A questão dos jogos...
O elefante está em casa.
É verdade. Jogos, a
jogos também, sim.
A realidade aumentada. Vamos ter um homem interessantíssimo, especialmente para quem gostar de blockbuster e quem gostar da Pixar, o homem que faz a montagem dos filmes da Pixar e que nos vai falar um pouco dos segredos da montagem para que os filmes da Pixar também tenham o sucesso que têm, não é? O Bill Kinder vai estar connosco e penso que será também uma massa classe muito interessante, assim como o José Xavier, que vai falar sobre a sua experiência de um animador que tem que fugir para fora do país. E vamos ter também um encontro entre animadores atuais e ilustradores e pessoas da banda desenhada, o Nuno Saraiva, o André Carrilha, a Cristina Sampaio, não é? Pessoas que estão na atualidade e que também falam um pouco sobre aquilo que é a sua liberdade ou às vezes algum condicionamento daquilo que é a sua arte.
Há outra coisa também agora, Fernando, agora estamos a falar disto e contigo é sempre bom porque a gente vai para outros assuntos, mas tem a ver esta questão da própria autocensura, hoje em dia com o politicamente correto.
É verdade.
Os próprios criadores às vezes limitam-se eles próprios para não chocar, para não coisa... Quando isso é uma forma de censura também, não é?
Claro, exatamente. Sim. Cada vez mais temos esse medo, não é?
Fazer-nos pensar sobre isso.
Coisa. Eu lembro-me, há relativamente pouco tempo, eu estava numa reunião e com umas senhoras, até praticamente da minha idade, e há uma senhora que entra, tem uns olhos brilhantes, e eu digo assim: a senhora tem uns olhos lindíssimos. E logo de seguida, desculpe, não tem nada a ver com...
Não é assédio no local de trabalho.
Não é assédio, exatamente.
Não se pode elogiar, pelo amor de Deus.
Exatamente, sim. E a senhora percebeu perfeitamente, claro. E ela até disse, se o meu marido estivesse aqui, ficaria contente que tivessem feito um elogio à sua esposa, não é?
Incrível.
Ou seja, mas temos esse lado e nas conversas com o Nuno Saraiva, com o André Carrilho, eles falam muito disso, que às vezes retraem-se naquilo que é a sua construção e na sua criatividade por causa do tal político.
Politicamente correto.
Exatamente.
Sim, é impressionante, é uma coisa terrível, que as pessoas têm que fugir um bocadinho a isso, senão, para não cercear a liberdade, ainda bem que é o ano certo para falar disso, estes 50 anos, é incrível. Fernando, nós vamos terminar, mas quer que me digas, diz-me, tira dois destaques que sejam absolutamente merecedores, que as pessoas não podem falhar, não podem falar de 7 a 17, mas duas coisas que serão imperdíveis para as pessoas verem.
É uma questão muito difícil.
Eu sei,
não é?
mas do teu gosto pessoal, que digas, olha, uma coisa que eu estou ansioso para ver como é que se corre e estou ansioso para partilhar com o público em geral, seria... É tudo, mas...
Sim, é tudo, exatamente. Não, eu sinceramente estou muito ansioso e vou gostar de certeza de ver a reação das pessoas ao filme do Fernando Trueba e do Xavier Mariscal,
mataram
o pianista. Porque encontramos ali também um bocadinho de nós em termos da língua, em termos também de um pouco da cultura que nós levamos e trouxemos, como é óbvio, né? Nesta troca que é o encontro entre culturas. Naturalmente, para mim também é sempre muito interessante, na sexta-feira à tarde, a apresentação dos novos projetos que estão em curso do cinema de animação português. É um encontro com os produtores portugueses, que vão apresentar aquilo que vão fazer, e alguns desses filmes, se calhar, vão estrear na Mostra do próximo ano, e então eu penso que é um momento importante no festival, importante para as pessoas, para os produtores, mas também eu acho que quem gostar e quem quiser entrar neste universo, venha na sexta-feira à tarde ao Cinema São Jorge, porque pode também perceber o que é que está na gênese da criação de um filme de animação.
E já um anzol para se calhar vir para o ano e não perder. Não é?
Exatamente. É isso,
Fernando Galrite, é sempre ótimo contar contigo aqui. Eu quero agradecer muito mais uma vez a tua disponibilidade e vir aqui à Rádio Observador. Corra tudo bem com o Monstro e o Monstrinha, que hoje amanhã arrancam, aliás, voltamos todos a reunir-nos e a poder celebrar entre os fãs do género e não só, ou sei lá, haja mais públicos e mais fãs, amigos, esta mensagem, esta força e sobretudo a beleza desta animação. Já sabe, a programação completa está no www.monstrafestival.com e na aplicação. Muito obrigado, Fernando.
Obrigado também.
Até para o ano.
Foi um prazer e mais uma vez estão todos convidados a estarem connosco de 7 a 17 de março. Um abraço e até breve.